לעילוי נשמת מינדלז רייבל בת שמחה בוני. פרשת הסוסמנה, פרשת לך לך. פרשה קומסה, פינאומנטי, קומסה אביבה, ז'ונטו קוזנוטוס פטריארקס. פרשה אינסון קומסה, כונדו דאוס מנדו אברהם, האינדה אברהם, סעיד התאה, אונדלתאו המורנדו, איחרן, e morar em Israel, na terra de Cana, na terra que futuramente ele vai dar para os descendentes. Depois a Torá conta que teve fome lá, assim que ele chegou, ele pegou uma fome pesada, ele resolveu então descer para o Egito para ter o que comer. Esse era um dos testes, 10 testes que Abraão passou. E ele, assim que chegou, acabou Deus de mandar ele para ir para uma nova terra, ele chega lá e já não tem o que comer, ele tem que ir buscar comida. E a Torá conta como raptaram a Sará, os egípcios, levaram ela para o Paró. E Deus então bateu no Paró, fez um anjo ir lá bater no Paró e em toda a família dele. E assim ele acabou então percebendo que ele errou, resolveu devolver a Sará para Abraão. Falou para Abraão, pega aqui bastante ouro, prata e rebanho. Mandou Abraão embora livre com a Sará. Depois a Torá conta como Abraão e Lot, eles eram tio e sobrinho, na verdade também cunhado, o Lot era irmão da Sará, e o Abraão então falou para o Lot, olha, nós dois juntos aqui não vai dar certo, você deu briga, os pastores do Lot não estavam nem aí com roubo, deixavam os carneiros pastorearem onde queriam. E Abraão então falou para ele, olha, você vai para a direita, eu vou para a esquerda, e o contrário, eu não quero ficar mais junto com você. E aí o Lot então escolheu ir morar em Sodoma e Amorá, e o Abraão ficou acima disso, mas perto para ficar sempre de olho o que está se passando com o Lot. E aí a Torá então conta de fato o que aconteceu. Teve uma guerra ali entre 4 e 5 reis. Quando finalmente os 4 reis venceram os 5 reis, eles raptaram todo mundo, inclusive o Lot, e o Abraão então tomou coragem e foi lutar contra esses 4 reis para conseguir recuperar o seu sobrinho, o Lot. Depois a Torá conta como Deus apareceu para Abraão e falou para ele que não tenha medo, você vai ter muita recompensa. Abraão falou, vai estar aí. Quem é que vai herdar toda a minha recompensa? Cadê um filho, eu não tenho filho. Deus falou, fica tranquilo, não só que você vai ter um filho, mas esse filho vai herdar a terra que você está agora aqui. E ainda deu a brachá para ele, se você conseguir contar as estrelas do céu, é assim que você vai ter filhos também infinitos. E aí naquele momento Abraão ficou mais calmo. Aí ele então, Deus falou para Abraão, você vai ganhar essa terra, seus descendentes vão ganhar essa terra. Abraão falou, e qual vai ser o mérito dos meus descendentes para poder ficar aqui? Naquele momento Deus indicou para ele fazer um pacto com Deus. E o pacto é chamado Brit Ben Abtarim, onde ele pegou animais, dividiu na metade, colocou, e o fogo passou no meio. E, na verdade, fora que eles estavam fazendo um pacto dessa forma, Deus quis indicar para Abraão que o mérito dos descendentes dele para morar em Israel vai ser os sacrifícios. Depois Deus já avisa a Abraão que seus descendentes vão descer para o Egito, vão ser escravizados lá, mas não se preocupe que eles vão acabar saindo depois com muita riqueza e vão voltar para cá, para essa terra onde agora eu estou te deixando morar. Depois disso a Torá conta como a Sarai não tinha filhos e ela então falou para o Abraão, quem sabe pega a Hagar, casa com ela, e quem sabe dessa forma eu vou acabar também engravidando. E assim, de fato, a Hagar teve um filho, foi chamado de Ishmael, um filho que Deus falou para, um anjo apareceu para ela e falou, ele vai ser um sujeito assassino, e que as pessoas vão odiar ele, mas de qualquer forma vai ser um povo muito grande. Depois a Torá conta como, quando Abraão tinha 99 anos, Deus chegou para ele e falou que a partir de agora o seu nome não vai mais ser Abraão, a partir de agora você vai se chamar Abraão. Da mesma forma, a Sarai, a sua esposa, não vai chamar mais Sarai, e sim Sará. E a Parashá termina quando Deus dá a mitzvah, primeira mitzvah para o Abraham, a mitzvah de Brit Milá. Manda ele fazer, assim como também todos os familiares dele. É muito interessante o que a Torá conta logo no início da Parashá sobre a história da Sará, quando Abraham estava descendo para o Egito. Imagina só, Abraham foi ordenado ir para Israel, terra de Canaã, e lá era para ele ficar. Ele chegou lá e está faltando comida, e ele decide então que vamos precisar ir embora, vamos buscar comida, vamos descer para o Egito. E naquele momento ele então decide, olha, vai ser perigoso, vou querer raptar a Sará, então botar ela dentro de uma caixa, e no final pegaram, então ele já avisou, já imaginava que vão acabar provavelmente abrindo a caixa, então ele falou para ela, se pegarem você, diga que eu sou seu irmão, porque se eu disser que eu sou seu marido, vão me matar para poder ficar com você. Então, fala que eu sou irmão, pelo menos vão me deixar vivo. Se a gente parar para pensar, obviamente que o Abraham não fez isso jogado assim, mentir assim, e esconder a Sará. Todo o processo que ele fez de descer para o Egito não foi à toa. O Abraham provavelmente pensou muito bem antes de fazer isso daqui. E a gente encontra as palavras do Nachmanides sobre essa paraxá. Ele diz, saiba que o Abraham Avinu fez um pecado muito grande. Por quê? Porque o fato dele não ter fé em Deus, ele acabou causando com que a sua esposa fosse parar lá entre os egípcios e quase que pecaram com ela. Ele deveria ter tido fé e em frente que Deus vai ajudar com certeza. E o fato também dele ter saído da terra de Israel naquele momento por causa da fome, isso também foi considerado um pecado, porque ele também deveria ter tido fé que Deus vai acabar salvando ele dessa fome, e por isso foi decretado que os descendentes dele também vão ter que sair de Israel logo depois, pouco tempo depois, Deus já avisa ele, os descendentes vão parar no Egito e lá vão ser escravizados. E é muito estranho, se a gente olha essas palavras do Nachmanides, como pode ser que Abraham, sujeito que reconheceu, primeira pessoa a reconhecer a Deus, com 3 anos de idade ele já reconheceu que tem um Criador para o universo, e provavelmente, antes dele fazer qualquer coisa, ele deve ter pensado muito bem, deve ter avaliado se de fato pela Torá ele poderia ter feito uma coisa dessa. De repente vem o Rambam e fala, não, Abraham falhou aqui. Mas Abraham pensou, Abraham avaliou a situação. Diz o Nachmanides, ele falhou. Sem a gente responder essa pergunta de fato, qual foi a falha de Abraham, por que ele falhou, mas, aqui a gente tem uma lição muito grande. Se o Abraham Avinu, que era o Abraham Avinu, nosso patriarca, quando chegou aqui um momento onde era algo envolvendo ele na história, ele falhou na decisão dele, quanto mais ainda quando temos nós alguma lei para definir para nós, e nós estamos envolvidos naquilo, se a gente também não pode cair e errar na nossa decisão. Tem até uma história do Rav Shabtai HaKohen. Ele escreveu um livro chamado Siftei Kohen, sobre 2 volumes do Shulchan Aruch. É um dos livros super, hiper básicos da lei judaica. Nenhum rabino dá um veredito final num julgamento antes de dar uma olhada no Shah. E certa vez ele teve um problema, alguma coisa monetária entre ele e um amigo na cidade. E o Shach então pensou, se eu for aqui na cidade para um tribunal, não é bonito, porque todo mundo me conhece. E provavelmente o rabino vai acabar querendo entender, vai ficar mal ele dizer que eu errei. Então eu preciso ir para uma outra cidade para ser julgado num lugar onde não sabem quem sou eu. Nesse meio tempo, até que ele foi viajar para Novardok, que foi a cidade que eles definiram para ir, ele começou a estudar bem o assunto que estava envolvido ali. E ele olhou o Rambam, o Shulchan Aruch, o Tur, começou a olhar aqui e ali, ele percebeu que ele tinha 100% de razão, ele vai ganhar esse desse julgamento. E assim eles foram para o Rabi Avraham Abba, na outra cidade. Quando chegaram lá, o Rabino julgou e disse que o Shah, que ele não sabia quem era, estava na frente, falou, o senhor perdeu, o outro lado é que ganhou. Na hora o Shah não conseguia acreditar, como pode ser? Acabei de estudar todo o assunto e cheguei à conclusão que ele virou para o Rabino e falou, Rabino, eu quero que você me mostre dentro de um livro que de fato o senhor tem razão. Assim a gente sabe pela lei, quando um Rabino dá um veredito, você tem direito de exigir que ele se mostre por escrito, de onde ele se baseou. O Rabino Avraham Abba se aproximou de um armário e tirou de lá um livro que estava recém-impresso, chamado Siftei Kohen, o livro do Shah. Abriu ali numa página e mostrou para ele, aqui está escrito claramente, no seu caso agora, que está julgamento aqui, o senhor perdeu. O Shah ficou completamente assustado naquele momento. Ele percebeu o quanto o fato da pessoa estar envolvida no julgamento pode fazer com que ele erre nos cálculos dele. E ele tinha escrito algum tempo antes no próprio livro dele que aquele caso era o contrário. A lei era para ficar, quem teria que ser vitorioso era o outro. Então daqui a gente vê a tal ponto, até a Gemara fala, ainda dá no Echovale Asmo. A Gemara fala na Sefer Shabbat, uma pessoa nunca enxerga que ele está devedor. Sempre vai enxergar que ele está meritório. Então por isso é muito, muito importante, principalmente quando se trata de dinheiro, nunca a gente tentar adivinhar o que, que a gente acha que deve ser a lei, deve procurar um rabino. Até consta na Zalachot Yom Kippur, no Mishnah Brurá, ele traz que sempre que se trata de dinheiro, a pessoa deve procurar um rabino. Por quê? Porque a pessoa sempre vai ter desculpas para provar que ele não está roubando e que ele tem razão naquele momento. Então, por isso, é extremamente importante uma lição de Avraham Avinu na nossa Farashá. Se Avraham, que era Avraham, pôde falhar quando se tratava de algo dele, nós, quanto mais ainda, devemos sempre procurar um rabino para nos orientar. Também é interessante o que a Parashá fala. Deus fala para Abraham, Habet na Shamayim aos fora kohavim. Fala, olhe só para o céu e conte as estrelas. Se você conseguir contá-las, assim vai ser a sua descendência. Diz Rav Meir Shapira de Lublin algo muito, muito forte. Ele fala, quando Deus falou para Abraham, eu podia falar, conta, não conta. Eu podia falar para Abraham, está vendo como tem tantas estrelas? Assim vai ser a sua descendência. Não foi assim que ele falou. Deus falou para Abraham, olhe para as estrelas e veja se você consegue contar. O que você acha que Abraham fez? Deve ter começado, 1, 2, 3, contar. Diz o Rav Meir Shapira, isso que Deus quis mostrar para Abraham. Falou para Abraham, assim vai ser a sua descendência. Você olhou para o céu, você tinha certeza que você não vai conseguir contar. Você nunca vai conseguir contar essas estrelas. Mas você tentou, Abraham. Assim vai ser a sua descendência. Mesmo sabendo que a pessoa pode ter certeza que ele não vai conseguir. Mas ele vai se esforçar e vai sempre tentar e sempre batalhar. Tem uma história muito bonita. Uma vez um cego chegou na frente do Rabbi Yisrael Zalman Meltzer e colocou um livro na frente dele, um livro que ele tinha escrito. O cego. E falou para o Rav Zalman, abre por favor na página tal. Ele abriu na página tal e falou, esse foi o último artigo que eu pude escrever. Última coisa que eu escrevi no meu livro. O Rav Yisrael Zalman ficou assim meio espantado na hora. E aí, o que você quer dizer com isso? Então ele explicou, sabe, eu sempre me esforcei muito para estudar. E me dedicava, procurava nos livros, pegava livros que têm letrinhas minúsculas, sempre me esforçava e fui escrevendo o livro todo. Quando eu estava chegando já perto de acabar o livro, eu comecei a ver que, sabe, já estou de idade, não sou mais tão jovem, então tudo bem, vamos nos esforçar agora no último capítulo que eu estou escrevendo do livro, vou me esforçar bastante, mas depois que eu terminar, acabou, chega de se esforçar, vou começar a estudar mais tranquilo, sem me dedicar tanto assim. Terminei de escrever o livro e no mesmo dia eu fiquei cego. Ele foi procurar um médico, chegou no médico, o médico fez todos os exames, falou, meu amigo, você me desculpa, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. pelo seu quadro médico, você deveria estar cego já há 10 anos. Eu queria que você me explique o que aconteceu. Algum milagre aconteceu. Há 10 anos, pelo seu quadro, você deveria estar cego. Alguma coisa você deve ter feito que durou até hoje, a sua visão. E o ceguinho, então, explicou para o médico, sim, de fato, até hoje eu sempre me esforcei muito, batalhava e me esforçava para ler. Não interessa, podia ser letra pequena, livros com letras meio estranhas, complicadas, não interessa. Eu queria estudar, eu me dedicava. Então, diz o Rabbeinu Zalman Meltzer, olha só, veja só até que ponto chega. Uma pessoa, quando se dedica, pode até conseguir enxergar, mesmo que ele não enxerga mais. Então, a tal ponto, o Rav Meir Shapira aqui nos disse que Abraham recebeu essa brachá de Deus. Deus falou para ele, tenta contar, assim vai ser os seus descendentes, que mesmo sabendo que eles não conseguem, eles vão sempre se esforçar. E esse é o motivo que eles sempre vão conseguir vencer. Ué.